Eclésia, Igreja Católica.
Olá, um bom dia para si que a cada domingo acorda cedo e sintoniza a Antena 1 para escutar o programa Eclésia. Foi no dia 20 de maio que a Igreja em Portugal e o próprio Dom António Marto acordaram para a surpresa da nomeação para cardeal.
Sono lieto di annunciare.
Apraz-me anunciar que 29 de junho haverá um consistório para a nomeação de 14 novos cardeais, cuja proveniência exprime a universalidade da Igreja, que continua a anunciar o amor misericordioso de Deus a todos os homens da Terra. A inclusão dos novos cardeais na Diocese de Roma, por outro lado, manifesta a ligação inquebrável entre a sede de Pedro e as igrejas particulares espalhadas pelo mundo.
De Pietro e le chiese particolari diffuse nel mondo. Monsignore Antonio dos Santos Marto, vescovo della Iria Fátima.
Dom António Marto foi o sétimo a ser anunciado numa lista de 14 novos cardeais, 11 deles eleitores no Colégio Cardinalício. O Bispo de Leiria Fátima vai ser criado cardeal dentro de alguns dias, data a partir da qual conhecerá novas funções dentro da Cúria Romana. Antes de rumar ao Vaticano, o novo cardeal português conversou com a Eclésia sobre o aliado que o Papa Francisco tem na renovação da Igreja Católica, dos encontros que manteve com o Papa, da visita à Fátima para a celebração do centenário das aparições, no ano passado, da sintonia partilhada nas mudanças em curso na Igreja. O novo cardeal, entre a surpresa e a disponibilidade, indicou campos onde o seu contributo poderá ser válido. Nesta manhã, contamos ainda com a análise de Otávio Carmo, vaticanista, que conosco olha para a reforma da Cúria Romana em curso e para os novos números do Colégio de Cardeais, que para já ajudam o Papa Francisco no governo da Igreja e no futuro serão eleitores do seu sucessor. Acorde então com a Eclésia neste domingo, deixamos-lhe motivos para ficar sintonizado no programa da Igreja Católica nos próximos minutos. As escolhas musicais desta manhã são orientadas por Dom António Marto. Ouça agora a soprano Teresa Cardoso de Menezes, aqui em Ave Verum, de Mozart.
Thank you.
A música clássica, uma companhia para Dom António Marto. São sugestões musicais que esta manhã lhe deixamos. Escutou a soprano Teresa Cardoso de Menezes com Ave Verum de Mozart. Primeiro foi a surpresa, depois o sublinhar que acompanha o Papa Francisco nas mudanças que este opera na Igreja e na Cúria Romana. Dom António Marto, bispo de Leiria Fátima, vai ser criado cardeal já no próximo dia 28, durante o consistório que o Papa Francisco marcou para elevar ao Colégio Cardinalício 14 novos membros. À Eclésia, antes de partir para o Vaticano, e ao jornalista Paulo Rocha, o novo cardeal português fala da sua completa disponibilidade para ajudar na reforma da Igreja, que afirma precisa ainda de concretizar o Concílio Vaticano II.
Para mim foi uma surpresa completa. Surpresas do Papa Francisco, com um certo humor rasteiras que Deus nos passa. Que a gente não pode dizer não, porque não se pode dizer não ao Papa. Tu és chamado a ser colaborador mais próximo do Papa naquilo que ele entender e confiar-me. Eu, de momento, ainda não sei. É com tranquilidade e paz de espírito que aceitei este pedido do Santo Padre, ou este encargo e esta missão, como mais um serviço à Igreja, que exigirá de mim, porventura, um pouco mais de trabalho e de deslocação até Roma, de vez em quando, mas penso que não perturbará a vida da Diocese.
O que é que significa ser cardeal neste pontificado do Papa Francisco, quando ele pede bispos com cheiro a ovelha, e sabendo que o cardinalato é um ambiente um pouco diferente desse, não é?
Quero dizer, o Papa Francisco trouxe um estilo novo de ser pastor, de ser bispo.
Também de ser cardeal?
Naturalmente, todos. mas é um estilo de pastor que leva o seu tempo a ser interiorizado por todos. É um estilo de pastor próximo, cheio de simplicidade, quer na maneira como se apresenta, quer na maneira como fala às pessoas, como se torna próximo, tudo isso, que é, ao mesmo tempo, o sinal de uma Igreja, de uma imagem da Igreja, uma Igreja evangélica, ao estilo de Jesus, que se aproximava das pessoas, que saía pelas ruas, a Igreja em saída do Papa Francisco, que vai ao encontro de todos, sem exceção, sem discriminações, que não aborda as pessoas logo com condenação, mas que se põe à escuta e que procura entrar no coração, nas várias periferias, que são sobretudo as periferias humanas e existenciais, enfim, daqueles que sofrem, dos mais pobres, dos descartados, destes problemas agora mais urgentes a cair no nosso mundo, como são, por exemplo, os migrantes, os prófugos, o seu acolhimento, depois construir pontes de encontro, porque estamos a viver um momento de muita competição e competitividade, de crispação a nível mundial mesmo, entre as relações entre os povos, e o Papa tem sido um construtor de pontes de encontro e de entendimento entre os povos. Eu acho que é uma imagem da Igreja muito bela, muito mais próxima do Evangelho, muito evangélica.
E daquilo que vai observando, tanto entre nós como nos ambientes mais romanos, essa proposta da Igreja está de facto, o Papa está a conseguir contagiar a Igreja?
Num conhecimento que é bastante limitado, porque não conheço o mundo nem a Igreja na sua universalidade, a impressão que tenho é que o nosso povo católico se está a deixar contagiar por esta maneira de ser, por esta imagem de Igreja que o Papa procura veicular. Agora, é natural que haja resistência sempre, quer bolsas de resistência no meio do povo, quer mesmo até entre os colaboradores próximos do Papa, mesmo entre os próprios cardeais. Existiu sempre isso, essas bolsas de resistência mesmo em relação aos concílios, quando foi do Concílio Vaticano I, por exemplo, e depois de a seguir ao Concílio Vaticano II, ainda hoje encontramos pessoas que não aceitam o concílio na sua totalidade. E, simplesmente hoje têm um alcance mediático que antigamente não tinham.
Entre tendências, há também aspectos muito concretos que o Papa vai tentando implementar em toda a Igreja e propor, como é o caso do acolhimento e integração dos casais em Nova União. Na sua opinião, e olhando a Igreja Católica em Portugal, estamos a assistir a diferentes formas de concretização daquele documento ou é uma questão só de linguagem?
Não, na prática estamos todos de acordo. Às vezes a linguagem de um ou do outro é que é diferente, mas eu creio que aceitamos todos as indicações da exortação apostólica sobre a alegria do amor em ordem a uma maior integração dos fiéis divorciados em Nova União. Portanto, o Papa, nesse aspecto, aprofundou aquilo que vinha anteriormente de outros Papas já, e descobriu, nesta grande tradição da Igreja, quer a partir do Evangelho, quer a partir de um grande teólogo, São Tomás de Aquino, cuja ortodoxia ninguém põe em causa, e depois da tradição inaciana do discernimento, ele propõe um caminho para discernir com seriedade, naturalmente, um itinerário, como ele diz, pessoal e pastoral, responsável, por etapas, para as pessoas depois, em consciência, se colocarem diante de Deus e tomarem uma decisão em consciência para saber qual o melhor lugar, a sua maior integração dentro da comunidade cristã, que pode nos chegar ao acesso aos sacramentos.
Colocando a decisão na consciência de cada um.
Sem dúvida. E uma também... consciência... Que procura ser iluminada e formada e com seriedade diante de Deus também, não é, digamos assim, uma autorização geral, uma licença geral, agora toda a gente pode. Não. Responsabiliza a consciência e o caminho de fé das pessoas.
Isso revela uma certa mudança de paradigma na concretização da experiência crente e da proposta ética e moral?
Sem dúvida, revela uma proposta de paradigma, porque vem dar um valor, reconhecer, não é dar, é reconhecer o valor próprio da consciência, que já foi reconhecido pelo Concílio Vaticano II, mas que ainda não tinha sido aplicado a determinadas situações concretas.
Estamos ainda a concretizar o Concílio Vaticano II.
Sim, porque, enfim, houve interrupções. Não é natural na história, não podemos dramatizar as questões. Já.
Fazemos uma pausa para a música esta manhã, seguindo os gostos musicais de Dom António Marto, com quem conversamos esta manhã. Escuta agora um excerto das Quatro Estações, de Vivaldi.
Thank you.
É o programa Eclésia que o acompanha nesta manhã de domingo, dias antes de Dom António Mato rumar ao Vaticano para o consistório que o tornará cardeal. Uma surpresa afirmada por diversas vezes, cuja escolha, indica o Bispo de Leiria Fátima, terá sido influenciada pelas celebrações do Centenário das Aparições em Fátima, quando da visita de Francisco para a canonização dos pastorinhos Jacinta e Francisco Mato. Ouça aqui a conversa de Dom António Mato com o jornalista Paulo Rocha.
Imagino, pois, que teve influência a celebração do centenário, das aparições em que o Papa esteve presente, e deve ter percebido o sentido, o significado e o alcance de Fátima, da mensagem, não é? Naturalmente, e mesmo agora como santuário, que é um santuário... Enfim, se costuma dizer altar do mundo, eu antigamente não gostava muito dessa expressão, mas hoje compreendo-a, porque vêm peregrinos de todo o mundo, coisa que não acontece em qualquer santuário. Mas também não posso pôr de parte que tenha sido um ato de confiança pessoal do Papa, porque nas audiências privadas que tive com ele, falámos desta reforma da Igreja e animei-o sempre a ir para a frente e manifestei-lhe todo o meu apoio.
Na Cúria Romana, o processo de renovação da Cúria está em curso. Se pudesse dar uma opinião sobre esse processo, qual seria essa opinião?
Houve uma, digamos, uma economia e uma, a meu ver, uma economia de forças, de recursos, melhor dito, de recursos humanos, porque estava, de facto, muito dividida e procurou-se unificar o mais possível, unificar no sentido de juntar temáticas e problemas afins, em vez de estar a dividir em vários, em demasiados setores. Depois, a meu ver também, há um, penso que irá no sentido de uma descentralização da Cúria para as igrejas, pronto, para as conferências episcopais e para as igrejas locais ou particulares também, a meu ver. Mesmo, por exemplo, esta questão agora da maior integração dos fiéis divorciados em Nova União, que foi confiada em primeiro lugar aos bispos e depois podia ter sido à conferência episcopal, é exatamente para descentralizar e responsabilizar mais as igrejas locais e as conferências episcopais. Penso que pelo menos estes dois vetores são capazes de estar presentes nesta renovação.
E o que é que indica a criação de um dicastério, por exemplo, sobre o desenvolvimento integral dos povos?
Porque hoje é o grande problema. O grande problema é este. O grande problema com que se vai confrontar o mundo é o problema da pobreza. Da pobreza. E acaba de sair agora um documento muito importante que eu ainda não tive ocasião de o ler assim com calma, que é questões éticas sobre a economia e a finança, porque hoje o que está a dominar toda esta transformação económica é de facto o capitalismo financeiro completamente desregulado.
Com novas preocupações também por parte dos responsáveis, das lideranças católicas.
Naturalmente, a Igreja nada do que é humano nos é alheio, e portanto a Igreja, e isto exige-se um estudo a nível da Igreja Universal, não pode ser um bispo local. É a dimensão social do Evangelho e a dimensão da paz a que o Papa Paulo VI chamou o desenvolvimento. O nome da paz é o desenvolvimento. Então, não podemos esquecer que um dos inspiradores do pontificado de Papa Francisco é o Papa Paulo VI.
Foi também o seu Papa inspirador, o Papa Paulo VI?
Quer dizer, eu comecei por admirar mais o nosso bom querido Papa João XXIII, porque foi ele o que deu toda a abertura à Igreja. Eu nunca posso esquecer essa frase do Papa João XXIII, que o Papa Francisco retomou. A Igreja, em vez de usar, a Igreja prefere usar a medicina da misericórdia às armas da condenação. E é isso, o pontificado do Papa Francisco é marcado exatamente por isto.
Se tiver de se pronunciar sobre um setor na Cúria Romana onde possa colaborar, onde possa contribuir, qual é que acha que pode ser?
Olha, eu não sei, é para mim.
Imagino que a leitura pode, se calhar não.
Pode ser a doutrina da fé, por exemplo, pode ser as questões da família. Pode ser da nova evangelização também, onde me sinto interessado e com certa vontade. Pode ser da cultura, tanto várias coisas.
Várias áreas, professor com o pastor.
Com o pastor. Uhum. Uma das coisas que gostei de ser foi professor de teologia, não é? Mas depois, quando fui para Bispo, quando era Bispo Auxiliar de Braga, ainda continuei a dar algumas aulas, mas quando passei a Bispo Residencial, disse para comigo mesmo, tu agora tens de convencer que és pastor. O pastor não deixa de trazer toda a riqueza da teologia que aprendeu, mas depois tem de partir o pão aos bocadinhos. E depois tem de ter uma relação de muita proximidade com o seu povo, que é aquilo que o Papa Francisco diz, ter o cheiro das ovelhas, quer dizer, conhecer, estar bem dentro da vida do povo. E o povo tem, passa esta expressão, o faro, quer dizer, aquele instinto para saber quando o pastor é próximo da vida dele.
E essa foi uma experiência, acredito, muito gratificante, não é?
Foi, para mim foi muito gratificante, ainda hoje é. Quer dizer, eu sinto a necessidade de estar no meio do povo. Agora nesta festa, por exemplo, ontem passei o dia todo, de manhã à noite, no meio deste povo, enfim, das várias idades e gerações e camadas sociais também.
Dom António Marto, numa conversa com o jornalista Paulo Rocha sobre o ser cardeal, também sobre a renovação da Cúria Romana e sobre as áreas onde o novo cardeal português acredita poder vir a dar um contributo válido. Para ver a entrevista na íntegra, procure o portal de informação agencia.eclésia.pt. É lá que vai também encontrar o que de mais importante vai acontecer na cidade do Vaticano nos próximos dias 28 e 29, durante o consistório que irá criar cardeal Dom António Marto. Sobre isso vamos ainda falar neste programa com o vaticanista Otávio Carmo. Fique desse lado, escuta agora Beethoven. Thank you. está na companhia do programa da Igreja Católica nesta manhã, que quer analisar a reforma em curso que o Papa Francisco quer operar na Cúria Romana e na Igreja. Isso a partir do próximo consistório, que eleva ao cardinalato Dom António Marto, bispo de Leiria Fátima. Contamos para isso com a presença do vaticanista Otávio Carmo. Bom dia, Otávio.
Bom dia.
Obrigada pela tua presença. 14 novos cardeais, 3 dos quais não serão eleitores. Que novidade traz concretamente este consistório, a partir também da proveniência que estes novos cardeais têm?
Há um reforço de uma ideia de não fazer só cardeais por tradição, de não fazer disto uma escolha burocrática, de repetir aquilo que foi sempre feito. Portanto, o Papa convoca conselheiros que lhe são próximos, que ele conhece, independentemente da sua origem geográfica. No caso, também é sempre uma tentativa cada vez maior de trazer experiências de cristianismo muito diferentes daquelas que são as mais próximas do mundo ocidental, para que elas possam ter voz no Conselho de Cardeais, para que elas possam ter voz na Cúria, para que possam ter voz nestes consistórios.
E é isso que terá acontecido com a nomeação para cardeal de Dom António Marto, que vem da diocese de Leiria Fátima, que não tem tradição de cardeal, mas tem um santuário com bastante peso.
Sim, nós temos de ter aqui dois pontos diferentes. Fátima, do ponto de vista católico, não é uma periferia. Fátima, do ponto de vista católico, é do mais central que existe no mundo. O que acontece na sequência daquilo que eu leio do pontificado é que o Papa quis escolher um conselheiro que conhece, em quem confia, com quem teve a oportunidade de se encontrar várias vezes, no contexto da preparação para o centenário, na viagem a Fátima, no pós-viagem a Fátima. E o Papa faz isso. Já tem acontecido com outros bispos em viagens internacionais, que se cria esta afinidade, esta confiança, esta, obviamente, uma partilha de determinada visão sobre o que deve ser a presença da Igreja no mundo de hoje. E isso traduz-se numa escolha cardinalícia.
Também esta vivência da fé neste centro de Fátima, isso também é tido em conta na forma como o Papa olha para o futuro da Igreja?
Sim, eu penso que também se pode pensar que a escolha de um cardeal vindo de um grande santuário como Fátima consagra a ideia de que as peregrinações e esta Igreja em saída de que o Papa tanto fala também é uma Igreja em saída nas estradas do mundo em peregrinação a um grande centro como Fátima. E que este espaço, que é muito marcado pela forma de piedade popular como se vive a devoção mariana, continua a ter validade para a evangelização que a Igreja do século XXI quer fazer.
O ser cardeal, o próprio Paulo Rocha perguntou ao Dom António Marto o que é ser cardeal neste pontificado do Papa Francisco. No teu entender, Otávio, o que é ser cardeal quando um pastor da Igreja é nomeado cardeal para, neste momento, auxiliar do Papa Francisco no governo e na reforma da Igreja? O que é que isso implica?
O ser cardeal, neste momento, é ser representante de uma determinada visão do mundo e da Igreja, não? Não é só uma questão de, óbvio, enfim, toda a gente irá ao mesmo, é uma questão de estatuto, também não é uma questão de carreira, isso é o mais contrário que poderia ser ao que é a visão do Papa Francisco para a Igreja Católica.
E logo isso é uma cisão com aquilo
pelo menos com determinadas tradições e com algumas visões particulares com que as pessoas viam o cardinalato. Não acho que seja caso da maior parte dos cardeais atuais e, portanto, não é isso que está em causa, mas nós temos de ver o que é o contexto global e a forma até como se vê de fora o que é ser cardeal. Há aqui uma ideia de levar experiências diferentes do que é ser católico em minoria, em contexto de perseguição, como acontece no Iraque e no Paquistão, como disse, em contextos de evangelização, quase de primeira evangelização, como acontece com muitos cardeais vindos de África. Portanto, aqui esta tentativa de que a visão do que é a Igreja Católica hoje em dia seja efetivamente, faça jus ao seu nome e seja efetivamente universal e não seja eurocêntrica.
E logo isso é uma mudança que está a ser operada na Cúria Romana. Fala-se muito nesta reforma da Igreja e na reforma da Cúria Romana que o Papa Francisco está a operar, mas na prática o que é que está a ser feito?
A reforma da Cúria é com o Papa às vezes brinca que se move muito devagar, mas são coisas que nós não podemos quantificar. Além da parte estrutural propriamente dita, de facto a grande mudança tem a ver com a atitude. Com a visão do que é o trabalho, de um trabalho aberto para o mundo, não centrado em si próprio. Obviamente que uma presença mais sistemática de responsáveis dos cinco continentes em Roma, em encontros, em reuniões, no debate de documentos, no debate de tomada de posição, no debate de políticas a assumir, dá uma perspectiva muito maior. Portanto, há esta, além daquilo que nós procuramos ver, ou seja, o Papa Francisco nunca teve a intenção de desmontar propriamente a Cúria e voltar a fazer tudo de novo.
Mas ele, há novos serviços que ele está a criar.
Sim, há pelo menos uma junção, mas essa parte é uma parte mais burocrática e que eu acho que todos os Papas acabam a sua maneira
de fazer. É burocrática, mas em si tem intenção pastoral, quer dizer, quando ele cria um dicastério para o serviço ao desenvolvimento humano integral, ou quando junta áreas dos leigos, da família e da vida, isso tem uma intenção pastoral clara, não é?
Tem a ver com aquilo que eu tinha dito, tem a ver com a ideia de uma cúria que é virada para fora e que é uma instituição de serviço. Essa visão, essas são as duas primeiras grandes mudanças para já, essa reestruturação. Está a caminho aquilo que a gente pode considerar uma nova Constituição, portanto, a partir daí aí já veremos que espírito é que quer ser implementado e que regras é que são novas que são implementadas na cúria. Temos de esperar por esse grande documento.
Que será conhecido quando?
Nós há dois anos que vamos noticiando que ela está quase feita. Mas sim, eu penso que até final do ano teremos uma nova Constituição para, sobretudo, para perceber que espírito é que quer ser implementado no trabalho que é desenvolvido.
Quando falas também de mudança de atitude, percebe-se pelo dar poder de decisão, digamos assim, às conferências episcopais e não ser tudo centralizado na cúria. Por exemplo, esta exortação apostólica, a alegria do amor e a concretização que cada conferência episcopal e que cada diocese tem de fazer para operacionalizar, revela essa mudança de atitude.
Há uma ideia de... É um jargão, mas tem de ser utilizado. Uma ideia de sinodalidade, que é uma atitude constante, ou seja, o sínodo não ser apenas uma convocação de bispos que vão ao Vaticano dizer o que têm a dizer, depois o Vaticano decide e manda as regras para todo o lado. De facto, uma confiança maior que é na capacidade das conferências episcopais assumirem decisões e não ser necessário, o Papa já disse isso, não ser necessário recorrer a Roma para resolver todas as questões que surgem. Isto é muito visível nos documentos do Papa Francisco. Os documentos do Papa Francisco citam regularmente notas e documentos das conferências episcopais, no fundo transformando as posições das conferências episcopais em magistério regular e ordinário da Igreja Católica.
Mas isso é uma mudança até na forma das pessoas, do cidadão comum, do crente comum, se pensar Igreja?
Também, porque implica que haja uma visão mais global dos pequenos gestos que se fazem no dia-a-dia e mais proativa, não esperar apenas do que chega do centro, vamos chamar assim.
Isso é uma forma de evangelizar também, não é?
Também é uma forma muito, muito clara de pôr em prática aquilo que o Papa diz, de trazer para o centro da ação da Igreja as periferias e os pequenos gestos e as pequenas preocupações diárias que marcam a vida das pessoas realmente e que têm de ser tratadas, que têm de ser procuradas respostas.
Muito bem. Obrigada, Otávio Carmo, por podermos contar com os teus esclarecimentos, a tua análise e a tua visão também, que nos é importante continuarmos a acompanhar. Obrigada mais uma vez. Obrigado. Pela tua presença, como habitual, neste programa Eclésia. A cada domingo trazemos-lhe as principais mensagens que a liturgia de hoje propõe aos cristãos nas Eucaristias. É o sacerdote dioniano Manuel Barbosa que nos fala hoje a partir da solenidade de São João Batista.
Neste 12º Domingo Tempo Comum, celebramos a solenidade de São João Batista. A Palavra de Deus apresenta-nos esta figura profética. Escolhido por Deus para ser profeta ainda antes de nascer, ele é um dom de Deus ao seu povo. Sublinhando a importância de João na história da salvação, a liturgia não deixa, contudo, de mostrar que João Batista não é a salvação. Ele veio apenas dirigir o olhar dos homens para Cristo e preparar o coração dos homens para acolher a salvação que estava para chegar. A primeira leitura apresenta-nos uma misteriosa figura profética, eleita por Deus desde o seio materno, a fim de ser a luz das nações e levar a palavra ao coração e à vida de todos os homens. Impressiona especialmente a centralidade que Deus assume na vida do profeta. Toda a missão profética brota de Deus e sustenta-se de Deus. Na segunda leitura, Paulo fala aos judeus de Antioquia do profeta João. A sua missão consistiu em convidar os homens a uma mudança de vida e de mentalidade, numa espécie de primeiro passo para acolher o reino que Jesus veio depois propor. O Evangelho relata o nascimento de João Batista. Os acontecimentos ligados ao seu nascimento mostram como o profeta João é um dom de Deus. Quem virá a ser este menino? Diz o Evangelho. João Batista será o único ser humano, com a Virgem Maria e Jesus, naturalmente, de quem a Igreja celebra o nascimento terrestre. Para todos os outros santos, ela faz memória do seu nascimento para o céu, isto é, da sua morte. Por que um tal privilégio para João Batista? Porque recebeu o Espírito Santo desde o seu nascimento, quando Maria, a cheia de graça, veio visitar a sua prima Isabel. Ele é o maior dos profetas de Israel, porque reconheceu e designou o Messias. Isso aconteceu em toda a sua vida. Até ao fim, permanecerá fiel à sua missão de porta-voz de Deus. Viveu numa total humildade, sabendo fazer a verdade sobre si mesmo. Pôde então viver no amor que tem a sua fonte em Deus. Amigo do esposo, de Jesus, reconheceu que Jesus era maior do que ele. Tornou-se assim para nós um exemplo da nossa caminhada de seguimento de Jesus, para que deixemos nós também Jesus crescer em nós. Que isso seja também a nossa alegria. Quem será esta criança? Cada um é único. Cada recém-nascido é uma nova criatura de Deus. Cada um de nós recebe de Deus uma missão. A liturgia deste dia recorda-nos que cada um de nós é escolhido por Deus para a missão que nos é confiada. Vejamos qual é a nossa missão e procuremos fazer o ponto da situação no plano espiritual para recomeçar de novo na fidelidade à missão a que o Senhor nos chama e envia.
As meditações aqui sugeridas podem ser consultadas no portal da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus em dionianos.org e também na página da Conferência Episcopal Portuguesa em conferenciaepiscopal.pt. Termina aqui o programa Eclésia que preparámos para si neste domingo de manhã. Mais tarde pode acompanhar o programa 70x7 esta semana sobre o projeto da Caritas Internacionalis Partilhar a Viagem. Este é um trabalho desenvolvido pelo jornalista Henrique Matos para visionar na RTP2 a partir das 13h45. Amanhã encontra-nos ainda pelas 15 no canal 2 da Televisão Pública e aqui à Antena 1. Estamos de volta quando forem 22h45. Já sabe, com histórias que vale a pena acompanhar e ouvir. Em permanência, encontra-nos sempre no portal de informação agencia.eclésia.pt. Eu sou Lígia Silveira, estive consigo ao longo destes minutos, neste domingo de manhã, no despertar de mais um dia. Despedimos-nos aqui com votos de um excelente dia, uma ótima semana e, já sabe, deixamos-lhe sempre votos de uma vida feliz. Música.